Vamos ouvir uma pequena biografia de Urbano Tavares Rodrigues, um dos seus contos e uma das suas escolhas poéticas, Herberto Helder. Urbano Tavares Rodrigues, ficcionista e ensaísta, é formado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa. Entre 1949 e 1955, foi professor nas áreas de Língua, Literatura e Cultura Portuguesa em Montpellier, Aix-en-Provence e Paris. De regresso a Portugal em 1955, foi nomeado assistente da Faculdade de Letras de Lisboa, cargo de onde foi afastado pelas autoridades da noite fascista, desenvolvendo, entre meados dos anos 60 e até à Revolução de Abril, uma intensa atividade como tradutor e como jornalista em periódicos como o Diário de Notícias. Em 1974, quando a luz venceu as trevas, foi convidado a reintegrar os quadros da faculdade de onde havia sido expulso, onde exerceu atividade docente até 1993. A sua vivência durante o regime salazarista foi marcada por sucessivos envolvimentos em ações de resistência. Integrou atos de rebelião estudantil, apoiou a candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República em 1958, filiou-se em 69 no Partido Comunista Português, efetuou viagens clandestinas à Checoslováquia e a Cuba, na sequência das quais foi por diversas vezes detido, viu algumas obras apreendidas e foi, como já se disse, proibido de lecionar. No período pós-revolucionário, participou ativamente na vida política nacional. Urbano Tavares Rodrigues tem como ficcionista uma vasta obra e é do seu livro Contos da Solidão, de 1970, que vamos ouvir excertos de um dos contos, A Meia Hora de Sol. Eram casados, mas na verdade era como se o não fossem, pois 4 anos envolvidos sobre o registro legal, continuavam amantes, quer na paixão com que se entredevoravam, quer na disponibilidade que entendiam dever preservar. Escolhiam-se dia a dia um ao outro. Não tinham horário para o amor. E, como a vida de Mateus estava sempre ameaçada, muitos dos instantes em que se uniam tinham para eles um gosto atormentado e exaltante de primeira vez e de nunca mais. Mas eram alegres. Iam jantar fora com frequência e até passavam fins de semana muito íntimos, quase clandestinos, em pequenos hotéis retirados, de atmosfera civilizada e sorridente, governados por estrangeiros. Na manhã em que o vieram buscar, 2 homens à porta e outros 2 na rua, ele cerrou os dentes com força, recusando-se à emoção em altura tal, e só lhe disse: espera por mim, Júlia. Mas beijou-a, primeiro na boca e depois nas mãos, com devoção, como a desfazer-se em água de alma, que nem ele jamais se apercebera de que lhe queria também assim. No isolamento da cela, reinventava, rememorava dia a dia, minuto a minuto, os 4 anos percorridos lado a lado. Lamentava o tempo que não lhe dava por esta ou por aquela razão. Tinha, em toda a gama dos seus olhares, queixumes, suspiros, gritos e êxtases, em todos os alaridos raivosos da sua incontinência forçada. De noite, ele que briosamente velava em face dos estranhos e de si próprio, pela sequidão dos seus olhos e pela nudez dos seus lábios, acordava debulhado em lágrimas, assistindo à agonia de ausência que ela, sozinha em casa, conheceria. Depois foram as visitas, de cada vez meia hora de sol, mesmo que o sol exterior não luzisse no firmamento. Um vidro a separá-los, as palmas das mãos esposando-se, uma de cada lado dessa delgada, mas intransponível fronteira que os dividia. e quase nada conseguiam dizer. Falavam sobretudo pelos olhos, pelo tremer da boca, pelo pasmo atroz do final na ocasião de se separarem. A tarde que se seguia era de todas a mais dolorosa, mas ainda quente do calor de vida que ela trouxera. E sucedia-se o deserto de uma nova, longa, tórrida semana, contando os dias que faltavam para a luz breve de outra visita. Durante meses, e na perspectiva dos anos iguais. As visitas tornavam-se por vezes amargas, extenuantes. Júlia adivinhava-lhe nas sombras e nos vincos do rosto a escureza da suspeita e, ao mesmo tempo, uma adoração descabelada, porque tudo ele ia, com efeito, obsessivamente concentrando nela. Adoração, de resto também odienta, arraiar por essa mesma forma de amor possessivo e dependente que dantes ele considerava, com o seu sorriso mais racional, uma forma de alienação. É melhor que nunca mais voltes. Não, não venhas. Só nos ferimos um ao outro. Sai daqui por dentro a escorrer sangue. E tu vais-te embora ainda em pior estado. E ela: mas Mateus, meu querido. E ele voltou-lhe as costas. Só, aliás, para que ela não ouvisse chorar. O guarda veio, abriu a porta do lado dela, com um pesado ruído de chaves ferrugentas. Mateus soube, pelo som leve mas lento dos passos, que Júlia partira. E nunca mais, em manhãs de sol, a sombra dos varões da janela se tornou em flores na parte caiada da sala, no dia que fora o da visita. Na coleção do jornal Público, Os Poemas da Minha Vida, várias vezes utilizada nas Palavras de Ouro, no livro dedicado aos poemas escolhidos por Urbano Tavares Rodrigues, surge um poema de Herberto Helder intitulado Fonte. Vamos ouvi-lo. Ela é a fonte. Eu posso saber que é a grande fonte em que todos pensaram. Quando no campo se procurava o trevo, ou o silêncio se esperava à noite, ou se ouvia algures na paz da terra o urdido do tempo, cada um pensava na fonte. Era um manar secreto e pacífico, uma coisa milagrosa que acontecia ocultamente. Ninguém falava dela, porque era imensa. Mas todos a sabiam como a teta, como o odre. Algo sorria dentro de nós. Minhas irmãs faziam-se mulheres suavemente. Meu pai lia. Sorria dentro de mim uma aceitação do trevo, uma descoberta muito casta. Era a fonte. Eu amava-a dolorosa e tranquilamente. A lua formava-se com uma ponta subtil de ferocidade e a maçã tomava um princípio de esplendor. Hoje, o sexo desenhou-se. O pensamento perdeu-se e renasceu. Hoje sei permanentemente que ela é a fonte. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas, batem e batem os dedos amarelos das candeias, que balouçam, que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se soprando os dedos frios. Seu corpo move-se por meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. sentam-se e estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte e bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas. Pensam os filhos que elas levitam. Flores violentas batem nas suas pálpebras. Elas respiram ao alto e em baixo. São silenciosas. E a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo escorrer dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se através deles como jactos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. E o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa, e através dele, a mãe mexe aqui e ali, nas chávenas e nos garfos. E através da mãe, o filho pensa que nenhuma morte é possível, e as águas estão ligadas entre si, por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe, que toca a mão pressentida do filho. E por dentro do amor, até somente ser possível amar tudo, e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor. Ó mãe violada pela noite, deposta, disposta agora entre águas e silêncios, nada te acorda, nem as folhas dos ulmos, nem os rios, nem os girassóis, nem a paisagem arrebatada. Espero do tempo novo todos os milagres, menos tu. Corres somente no meu sangue memoriado e sobes carne das palavras outra vez impressíveis e virgens. Do tempo jovem espero o vinho e o pólen, outras mãos mais puras e mais sagazes, e outro sexo, outra voz, outro gosto, outra virtude inteligente. Espero cobrir-te novamente de júbilo, ó corola do canto. Mas tu estarás mais branca, com a boca selada pelas pedras lisas. E sei que terei o amor e o pão e a água, e o sangue e as palavras e os frutos. Mas tu, ó rosa fria, ó odre das vinhas antigas e limpas, do tempo novo espero o sinal ardente e incorrupto, mas levo os dedos ao teu nome prolongado, ó cerrada mãe. Levo os dedos vazios, e a tua morte cresce por eles totalmente. Mal se empina a cabra com as patas traseiras na lua, e o cheiro a trevo no focinho puro, e os cornos no ar arremetendo aos astros. E sobre a solidão das casas, entre o sono e o vinho derramado, curvam-se os ágeis cascos do demónio. E o sonâmbulo desejo do coração absorve tudo ao alto numa vertigem tenebrosa. E quando o esplendor invade as bagas venenosas, o silêncio dos dedos docemente o procura. Então as veias mudam a conjunção suspensa do sangue que ascende e que mergulha. Uma estrela feroz queima a fronte de Apolo. E as mandíbulas, os pés, a invenção, a loucura, o sono secreto, a beleza terrível, espalham sobre nós a branca luz violenta. Um dia começa a alma e o caçador atinge a cabra fermente no flanco com uma flecha viva. Cantamos devagar o espírito dos livros e brilha toda a noite no sangue espesso e maduro do bicho maravilhoso o dardo do caçador. Um dia começa o amor louco, porque a cabra é uma coisa materna e antiga. À noite, o trigo irrompe da terra, e sob a nossa boca roda a imagem do mundo, rosácea e abstrata, horrorosa, aglomerada e ardente. Na penumbra das casas, as mulheres respiram, surdas, lentas, cegas de beleza. E no sono, as palavras são mortalmente confusas. Mal se levanta a cabra sobre as letras puras, sobre a forma árdua e amarga da melancolia. O programa de hoje foi preenchido com uma pequena nota biográfica de Urbano Tavares Rodrigues, uma condensação de um dos contos do seu livro Contos da Solidão, e ouvimos uma das suas escolhas poéticas, Fonte, de Herberto Helder. Até ao próximo programa.